Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje a gente comenta sobre o que está por trás do Dia do Agro. Enquanto as atenções são tomadas pelo escândalo do Banco Master, a boiada quer passar toda de uma vez.
E agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo Ibama sem nenhuma necessidade. É um contrassenso absurdo, é um prejuízo criminoso, porque as pessoas vivem em pequenos pedaços de terra e estão impedidos de usar suas terras para produzir. Por uma questão de uma crendice ideológica, não tem absolutamente nenhum dano ambiental. Não há nesse projeto nenhuma autorização para derrubar um só pé de árvore.
A gente vai comentar sobre os principais pontos desse pacotão de projetos, articulado pela bancada ruralista, que busca ampliar os já enormes privilégios do setor, obviamente sem nenhuma consideração com o meio ambiente.
Nós não somos contrários a que a gente pense quais são os projetos de lei necessários para a agricultura brasileira, e inclusive projetos de lei que beneficiem a pequena agricultura, a agroecologia, o agricultor familiar. Esse é um debate importante, mas nós da Federação Pessoal Rede não queremos que esta noite e a noite de amanhã se transforme nas noites da destruição ambiental e na ampliação dos privilégios tributários do grande agronegócio.
Tudo isso agora. No Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Olá, pessoal.
E Marina Amaral. Bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente.
Giovana, o setor que desalimentar o país parece que vive uma fome infinita de privilégios, né? E agora armou para si mesmo um verdadeiro banquete. A gente está gravando esse episódio enquanto tudo ainda está acontecendo, mas para começar situando os nossos ouvintes, conta para a gente o que é esse tal de Dia do Agro e como ele passou fora do radar de muita gente, né?
Pois é, Terto. Sabe que isso me lembrou quando o Ricardo Salles queria aproveitar que estava todo mundo preocupado com a pandemia para passar por baixo dos panos um monte de regra de flexibilização ambiental, né? Foi o famoso vamos passar a boiada do Salles, que todo mundo repete até hoje. Bom, nessa terça-feira e quarta-feira a gente viu e de fato está vendo ainda uma coisa parecida na Câmara, enquanto está todo mundo muito mais preocupado com o escândalo do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Vorcaro, Dark Horse, etc., a bancada ruralista achou que era um bom momento para criar o tal do Dia do Agro, ou Dias do Agro, ou Semana do Agro, porque realmente está pegando terça e quarta.
É tanta coisa que eles querem que não cabe num dia só,
é,
né?
É claro. Foi uma articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, né, mais conhecida aí como bancada ruralista, junto com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e eles combinaram de realmente fazer uma ofensiva para aprovar de uma vez só várias propostas que são consideradas prioritárias para o setor. Tinha ali desde projetos como priorizar seguro rural, que é claro, né, uma coisa super importante para o setor, benefício fiscal, redução de tributo, mas nesse montão de coisa, claro, um monte de projeto que na prática traz retrocesso ambiental. Então, tem projeto para diminuir a área de proteção, tem projeto para mutilar a capacidade de fiscalização ambiental do Ibama e até aumentar os poderes do Ministério da Agricultura. Os ambientalistas estão muito em cima dessa história, né? Estão fazendo vários alertas ao longo desses dias. O pessoal do Observatório do Clima fez notas técnicas aí destrinchando cada um desses projetos e a Sueli Araújo, que é a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, até falou o seguinte, assim, que é impressionante que aquilo que é priorizado pelo agro em relação ao meio ambiente é sempre nessa perspectiva de destruição da política ambiental, né? Ela fala, eles estavam ali criando um dia do agro, né? Quer dizer, comemorando o agronegócio do país com a destruição de regras ambientais. Essa ideia da frente parlamentar, ela já vinha de algumas semanas, eles chegaram a listar mais de 30 projetos, mas aí chegaram nesse acordo com o Hugo Mota no finzinho da semana passada, até acabou pegando todo mundo de surpresa, porque ninguém estava imaginando que isso tudo ia ser colocado já para votação nessa semana, né? E aí, quando teve, nesta terça-feira, a reunião tradicional que a FPA faz, que é uma reunião almoço ali para definir as prioridades deles, eles baixaram, então, de 30 para 12 projetos. E quando foi para a reunião do Colégio de Líderes, que são os líderes, né, dos partidos, que decidem o que, de fato, vai para o plenário, aí eles concordaram que tudo que os ruralistas queriam votar ia ser votado e pronto, acabou.
Parece que essa é uma tradição no Congresso, né? O que os ruralistas querem aprovar, eles aprovam, até porque eles têm 292 deputados na FPA, né? Na bancada ruralista. Agora, um parênteses. O pessoal do PL, que quase maciçamente faz parte também da bancada ruralista, né? Dos 97, tem 70 que fazem oficialmente parte. Eles tiveram uma terça-feira muito agitada. Porque de manhã, antes desse almoço, teve aquela reunião do PL com o Flávio Bolsonaro, né? E essa, sim, fartamente divulgada na imprensa. Afinal, as relações do até agora candidato a presidente pelo PL com o Daniel Vorcaro são assunto principal desde que suas conversas pedindo dinheiro ao dono do Master foram divulgadas pelo Intercept Brasil. O próprio deputado Mário Frias, lembra dele, ex-secretário especial da Cultura de Jair Bolsonaro?
Ex-Malhação, ex-Novela Mutantes.
Então, ele é produtor executivo do Dark Horse, né? E também foi flagrado em diálogos com Vorcaro, agradecendo os mais de 60 milhões de reais recebidos do banqueiro pro filme, né? E ele faz parte também da bancada do agro. Até agora não se sabe muito bem o total do valor doado por Vorcaro, nem se a quantia foi inteiramente destinada à cinebiografia ficcional, como a gente já viu pelo trailer, de Jair Bolsonaro. A PF suspeita, por exemplo, que uma parte desse valor foi para sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas a produtora do filme, que é da Go Up, a Karina Ferreira da Gama, aliás, quem não conhecê-la, aconselho a ler a coluna da Natália Viana desta semana, na Pública, que explica bem quem é ela, disse à imprensa que o filme custou 13 milhões de dólares, cerca de 65 milhões de reais, e que mais de 90% desse valor veio de Vorcaro. Quer dizer, se for verdade, o dono do Master bancou o filme quase sozinho. Estranho esse amor pelo cinema, sim, né? Ou será paixão pelos Bolsonaro? Vamos lembrar que nas eleições passadas de 2022, como divulgou a agência pública, o cunhado de Vorcaro foi o maior doador da campanha de Jair Bolsonaro. O que será que o dono do Master ganhou em troca, já que novamente está envolvido em uma peça-chave da campanha deste ano? O filme que promete mobilizar os bolsonaristas. Mas essa reunião do PL, antes do almoço patrocinado pelo agro, parece não ter sido muito boa para o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Começou com o Flávio tendo que contar que foi visitar o Vorcaro na casa dele em São Paulo, depois da primeira prisão do ex-banqueiro, quando ele já estava de tornozeleira eletrônica. Isso porque a informação já tinha vazado na imprensa. E terminou com uma declaração de Flávio aos jornalistas, cercado de parlamentares, de cara feia, com cara de velório. Flávio já perdeu 6 pontos em intenção de votos na pesquisa Atlas, a primeira feita depois que sua relação com Daniel Vorcaro foi divulgada, e ainda não se sabe se ele vai continuar candidato. Ao que tudo indica, o PL está dimensionando a duração do estrago, ou se as pessoas vão esquecer, o que vai acontecer depois do filme, antes de decidir, né? Eles têm até agosto. Mas tava muita atenção por ali. Já a articulação pelo agro, acho que foi mais relax, né, Giovana? Mais bem-sucedida. Até porque, para eles, é uma boa ideia tentar conseguir tudo que eles querem agora, antes das eleições que podem ser vencidas por Lula, e mudar também a composição do Congresso.
Sim, Mariana, acho que o que a gente viu com essa história de Dia do Agro é um movimento muito evidente ali de tentar votar o que for possível logo, né? Porque logo mais vem aí festa junina, recesso. Depois, no período eleitoral, praticamente o Congresso não vota mais nada, né? E os deputados vão estar aí querendo mostrar para suas bases que estão trabalhando por elas, para serem reeleitos e tal. Não sei se muda muito o Congresso do ano que vem, né? Mas vamos votar já, né? E garantir essa reeleição. Acho que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho o que, que são esses projetos considerados aí problemáticos para a área ambiental, porque realmente não é pouca coisa. A gente já vem de um processo, né, nos últimos anos de outros retrocessos que eles promoveram. A gente falou muito do licenciamento ambiental, teve a história do marco temporal, Federal, né? Enfim, é um pacote mesmo, né? Eles tinham várias ideias ali em curso e estão botando elas para funcionar. O primeiro item que foi para votação no plenário de terça-feira foi um projeto que cria o que os ambientalistas estão chamando de supermapa, um superministério da agricultura. Esse projeto, ele foi apresentado no ano passado, mas a verdade é que ele foi apresentado na Câmara, mas ninguém nem deu muita consequência para ele. Então, o Hugo Mota não fez o despacho, né, como eles falam, não apresentou para uma comissão, não designou relator, não teve nada. E aí, nessa terça-feira, o que que eles fazem foi colocar. Então, vocês imaginam, né, um projeto, ele tem que passar por tudo isso. Não passou por nada disso e eles foram lá e colocaram um requerimento de urgência para que esse projeto já não passasse por nada disso mesmo e fosse direto para votação no plenário. E aí não tem discussão de nada, não tem audiência pública, não tem nada. E bom, essa urgência foi o primeiro do pacotão, o primeiro projeto aprovado. O que a FPA está dizendo? Que a ideia deles é trazer na justificativa uma segurança regulatória ao evitar que decisões unilaterais de órgãos ambientais impactem a cadeia produtiva. Essa é a explicação deles. Mas na prática, o que os ambientalistas estão dizendo é que isso dá superpoderes para o Ministério da Agricultura. E assim, independente de ser superpoder, não ser superpoder, independentemente do mérito ali, já é alguma coisa irregular por princípio, porque cabe ao Executivo, à Presidência da República, definir as competências dos ministérios. Então, de cara, isso já seria inconstitucional, mas os caras estão passando do mesmo jeito.
E a ideia é esvaziar os poderes do Ministério do Meio Ambiente?
É, eles estão criando poderes novos para o Ministério da Agricultura. Essa história surgiu por causa do seguinte. Não sei se vocês vão lembrar, no ano passado, teve um imbróglio que o Ministério do Meio Ambiente baixou uma regra, incluindo a tilápia, o peixe, né? Na lista de espécies exóticas invasoras. Tilápia, não sei se as pessoas sabem, não é um peixe da nossa fauna, mas ele é um peixe extremamente comercial, né? Ele é muito vendido, comercializado no Brasil e muito exportado. Então, é um grande produto do grande agronegócio, né? Que inclui a pesca. Quando o Ministério do Meio Ambiente baixou isso, eles falaram que era uma questão preventiva. Não era para proibir o cultivo de tilápia no Brasil, mas era uma preocupação assim. Esses bichos, eles são criados nesses tanques, né? Mas pode acontecer de, sei lá, escapar pro rio, confesso que eu nem sei se é peixe de água doce ou peixe de água salgada, que acho que é doce, né? Mas escapar pra rio e tal. Enfim, isso é um problema. Mas o MMA disse, olha, gente, é só uma questão da gente se prevenir aqui, não estamos proibindo nada. Então, quando o Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, ele mesmo, né, autor desse projeto 5.900, ele falou assim, ah, não, gente, calma. Esse projeto, ele prevê uma coisa muito simples, que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Pesca possam dar um parecer e uma consulta referente ao que é uma atividade produtiva. Deixar muito claro que a produção de tambaqui ou de tilápia são atividades produtivas, não espécies invasoras. Essa é a justificativa do projeto. Quando você lê, né, na letra miúda, obviamente ele vai muito além. Porque o projeto, ele prevê que os dois ministérios podem fazer uma, entre aspas, análise econômica e uma manifestação prévia vinculante sobre atos normativos que impactem espécies de interesse produtivo. Assim, bem genérico. O Observatório do Clima falou que isso cria um mecanismo que, na prática, subordina a política ambiental aos interesses do agronegócio. Quer dizer, qualquer norma, classificação técnica, decisão administrativa que seja relacionada a essas espécies que são de atividades produtivas, passam a precisar, né, de uma autorização prévia aí, do Ministério da Agricultura. Então, você pega uma situação como essa da tilápia, beleza, né? Tilápia, a gente consegue entender, só que acaba deixando margem para qualquer outra coisa que venha, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Vigilância Sanitária. Então, vamos supor, regras para a plantação de eucalipto, que é outra espécie exótica, que é outra espécie super comercial. Só que eucalipto é uma praga, e se você deixa ele crescer descontroladamente, ele pode sufocar outras espécies, inclusive espécies nativas, e isso é um problemão. Ou, por exemplo, lista da Anvisa sobre agrotóxicos, né? A preocupação preocupação que existe é que esses instrumentos todos podem acabar ficando travados nessa espera aí de um aval, de uma liberação do mapa. Por isso que o pessoal está falando que acaba criando, dá superpoder mesmo para o Ministério, né? Pelo que eu consegui apurar, quando estava rolando essa reunião do Colégio de Líderes, entre eles já tinha um entendimento de que esse troço não tem muito como ir para frente, porque ele vai ser declarado inconstitucional. Mas, de todo modo, eles foram lá e meteram essa coisa da urgência, meio para passar uma mensagem de força, sabe? Se depois eles vão conseguir votar esse mérito, não tá muito claro ainda. Na agenda dessa quarta-feira, né, da votação, continua o dia do agro ali funcionando, esse projeto não tá para a votação já dele, né? Só foi votada essa urgência na terça-feira. Claro que isso pode mudar e acabar entrando a qualquer momento. Mas, enfim, é isso. Eles ficam ali mostrando como eles estão fortes. E aí você pensa, é inconstitucional, vai ser barrado no STF. De fato, o Supremo tem sido a instância que está segurando retrocessos ambientais no país. Mas, de novo, né, até julgar, leva tempo. Se essa lei passar, ela entra em vigor e funciona até ser considerada inconstitucional, né? Então, esse jogo, vamos avançando para ver até onde dá, uma vez que o dano tá feito, você não tem como voltar, né? Então, são essas coisas que estão em jogo aqui.
Pois é, né? E para piorar, essa turma tá se proliferando pior que eucalipto, né? A gente tá falando nesse bloco de coisas bem preocupantes, mas no segundo vai piorar, né? A gente vai tocar nos projetos mais graves do ponto de vista ambiental que estão aí nesse banquete do agro. Mas, por enquanto, a gente vai para a trombeta, falando do Brasil e suas superproduções, logo depois da vinheta.
E a semana foi marcada por grandes superproduções brasileiras. Tivemos o Neymar Palusa, um evento que a CBF inventou que mistura karaokê com autotune e números dramáticos que fazem inveja a qualquer novela de fruta no TikTok. Tudo isso para valorizar a convocação super espontânea do craque do Santos, que demonstrou toda a sua emoção com o acontecimento, fazendo uma propaganda de Bet, que hoje é a verdadeira dona desse negócio que muito vagamente lembra o esporte futebol. Mas por falar em teatro e atuações, a superprodução Dark Horse está na boca do povo depois de ter sido elencada na novela do Banco Master. A produção que buscava captar suados e honestos 134 milhões de Vorkaro, um filme que custaria mais que boa parte dos vencedores do Oscar e de Cannes nos últimos anos, pode ser considerada uma obra de vanguarda de difícil definição. Pode ser uma ficção científica que mostra uma realidade alternativa onde Bolsonaro consegue formular frases inteiras. Pode ser um drama sobre a dificuldade de se captar recursos no audiovisual brasileiro. Pode ser até um suspense sobre o quanto custou a maravilhosa peruca que Dinka Wiesel usa em sua caracterização de mito. Muitos dirão que é uma comédia, mas se tratando de Brasil, eu só não sei quem é que vai rir por último. O que eu sei é que esse quadro termina com um musical distópico onde se toca uma trombeta. Sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Oi, aqui é a Sueli Carneiro.
E aqui é a Neca Setúbal. Nós estamos de volta com a segunda temporada do Escute as Mais Velhas.
Nessa temporada, a gente traz para a conversa mais mulheres que foram e ainda são linha de frente nas principais lutas que a gente trava em sociedade. Mas a gente não fica só no passado, até porque ele segue ecoando no nosso presente e no nosso futuro.
A gente também quis saber como elas enxergam o nosso cenário social, político e cultural hoje. Escute as Mais Velhas, um podcast da Fundação Tite Setúbal, produzida pelo Estúdio Novelo.
E com episódios novos toda terça-feira. A gente se encontra lá.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar. E caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse, leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe, até porque se não é um lugar como o Bom Dia Fim do Mundo, pouca gente vai ouvir falar do Dia do Agro, né? Que todo mundo ignorou, muita gente ignorou, inclusive passou fora do radar, né, Giovana? E parece que essa analogia de passar fora do radar é bem precisa para explicar a gravidade de um dos projetos abordados nesse pacotão e que trata dos embargos remotos do IBAMA. Conta pra gente o que é isso e por que é uma das questões mais cruciais para o meio ambiente.
É, de fato. É um dos projetos mais graves desse pacotão aí de projetos que eles estão passando e que tem implicações práticas muito importantes. É esse PL 2564 que altera a lei de crimes ambientais. E na prática, o que eles fazem é proibir que sejam feitos os tais embargos remotos a partir do uso de imagens de satélite. O que eles querem é que o autuado ele seja notificado antes da aplicação dessa medida, e o projeto também vai lá e, de quebra, impede que o IBAMA, por exemplo, use outras medidas cautelares, como é a destruição de equipamentos, os equipamentos que são usados nos crimes ambientais. Esse projeto tinha tido um requerimento de urgência aprovado em meados de março, e agora ele foi para a lista do Dia do Agro. A expectativa era que ele seria votado na tarde dessa quarta-feira, quando a gente está aqui gravando o programa. Então, se vocês quiserem saber depois o que aconteceu, leiam minha coluna na Pública nessa quinta-feira. Mas vamos lá. O que é esse tal de embargo remoto, né? Imagina que o IBAMA é um órgão ambiental, enfim, que faz muita coisa, mas tem, obviamente, limitação de gente, porque imagina fiscalizar uma Amazônia inteira, não tem gente que dê conta, né, de colocar todo mundo ali fiscal em campo. Então, há alguns anos, eles desenvolveram esse mecanismo de embargo remoto, que funciona assim: eles usam as imagens de satélite, que são instrumentos que eles já usam há muitos anos, né? É com base nas imagens de satélite que o fiscal vai lá, identifica um desmatamento que está acontecendo, e no passado ele tinha que ir lá presencialmente no lugar onde está acontecendo o desmatamento, ou está acontecendo um garimpo ilegal, ou uma queimada ilegal, e autua o proprietário da terra, por exemplo. Obviamente, não tem gente para tudo isso. Então, eles passaram a cruzar essas imagens de satélite com os dados daquele imóvel que estão no cadastro ambiental rural, que todo proprietário de terra tem que fazer no Brasil. Então, eles conseguem, com isso, verificar se essa propriedade, por exemplo, tem ou não uma autorização para fazer um corte de vegetação. Não tendo. Quer dizer, se o IBAMA já percebe que tem um indício de ilegalidade, ele vem com uma medida cautelar, que é o quê? Eles embargam preventivamente aquela propriedade. Então, o que significa? Se aquela propriedade tem um gado que ia ser vendido para um frigorífico, uma soja que ia ser vendida, né, para uma, enfim, uma trader aí de soja, eles vão lá e embargam. Então, esse cara não pode vender o produto que estaria sendo produzido numa área com crime ambiental, e isso acaba interrompendo, né, que o crime continue e acontecendo.
Torna a fiscalização bem mais ágil, né?
Muito mais ágil. E aí, ao mesmo tempo que eles fazem esse embargo, então, cautelar, eles também abrem um processo administrativo e o proprietário tem chance de se defender. Vamos supor que ele está fazendo tudo dentro da lei, ele tem uma autorização para fazer aquele corte. Ele vai lá, tipo, faz o upload no site da autorização dele, pronto, o embargo está suspenso. A verdade é que a gente sabe que, sei lá, 90% do desmatamento no Brasil é ilegal. Então, esse embargo acaba, de fato, ajudando a conter uma ilegalidade. É em curso, né? É o mesmo princípio do radar eletrônico que se usa para multa de velocidade de carro. Você vai deixar de usar o radar? Não, né? Se você tiver que ter um fiscal ali em tudo quanto é canto vendo a velocidade. Bom, vai ter gente que vai chamar isso de indústria de multa, mas a prática é que funciona, né? E, de fato, isso hoje é uma das principais ferramentas da fiscalização ambiental no Brasil. Ajudou demais a conter o desmatamento nos últimos 3 anos. Quando essa urgência foi votada, lá no comecinho de março, eu pedi para o IBAMA fazer um levantamento de quantos por cento das ações que eles têm hoje se valem tanto desse embargo remoto quanto dessas medidas de apreender e destruir equipamentos que são usados em crimes ambientais. E eles falaram que é cerca de 70%. De tudo que eles fazem hoje, por exemplo, na Amazônia. Então, tudo isso estaria correndo risco de parar se esse projeto for aprovado. O projeto, que é da autoria desse deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, ele quer isso, assim, que primeiro a pessoa seja notificada para que ela possa apresentar sua defesa em um prazo razoável antes de haver o embargo. Só que
aí vende tudo que tem para vender, quando acabar,
desmata tudo nesse período, enquanto isso tá lá dizendo se tá certo ou se não tá certo. O embargo remoto é justamente para evitar que o problema, evitar que o dano fique maior, né? O Lupion, que eu já comentei dele, no primeiro bloco, o presidente da FPA, ficou dizendo que não, gente, não tem isso, a proposta não vai enfraquecer a fiscalização ambiental, ela só tá diferenciando medidas cautelares de sanções punitivas, assegurando que os produtores tenham oportunidade de apresentar esclarecimentos antes da imposição. Mas o IBAMA não concorda, não. Eles divulgaram uma nota técnica pedindo, inclusive, a rejeição desse PL, porque eles dizem que enfraquece drasticamente a fiscalização ambiental e reduz a capacidade do Estado de prevenir e interromper ilícitos ambientais em diversas frentes, mas em especial o combate ao desmatamento. E claro, eles falam, se você não tem isso, você vai ter que aumentar demais os custos de fiscalização para conseguir de fato é fazer, Então, a verdade é que sem o embargo remoto, a gente corre um risco de ter o desmatamento rolando solto.
Só você imaginar o que aconteceria se tirassem todos os radares do trânsito de São Paulo, por exemplo. Eu fico impressionada com essa avidez do agronegócio, que, vamos lembrar, está sempre atrás de dinheiro do governo, eles querem flexibilização e, ao mesmo tempo, patrocínio, E com o pretexto de que estão ajudando os pequenos produtores, mas quem lidera, de fato, são os grandes empresários rurais e sua bancada, Que são os principais beneficiários de isenções fiscais e crédito do governo, sem nenhuma preocupação com as questões ambientais e sociais do Brasil. Tanto é que nessa discussão do fim da escala 6x1, o agro já vem pressionando para que os trabalhadores rurais fiquem de fora, como revelou uma reportagem da Pública do início desse mês. De acordo com a Oxfam Brasil, 45% dos trabalhadores rurais cumprem mais de 40 horas semanais. E se depender dos ruralistas, vai continuar assim. O relator da PEC, o deputado Léo Prats, do Republicanos, já tinha dito à Pública que a ideia era aprovar uma regra geral e deixar as especificidades, como o trabalhador rural, para PLs específicas. Agora ele conseguiu adiar a apresentação do relatório, apesar da votação estar prevista para a semana que vem. E, enquanto isso, 176 deputados assinaram uma emenda propondo que a escala 6x1 só passe a valer daqui a 10 anos e que exclua os trabalhadores essenciais, sem definir quem seriam.
Eles não são,
Na lista já tem, por exemplo, quem trabalha com abastecimento, Que a gente pode imaginar que poderia levar para os trabalhadores rurais. Quer dizer, não adianta, o governo estava lá tentando se articular com o Alcolumbre, achando que a votação ia passar para ver se passava rapidamente no Senado, que é uma prioridade, do Lula aprovar isso antes da eleição. Mas com essa confusão na Câmara, não sabemos nem com que cara essa PEC vai chegar ao Senado. E lá no Senado, o agro já estava trabalhando, tentando abocanhar uma linha de crédito para renegociar 180 bilhões de reais em dívida dos produtores rurais. E de onde viria esse dinheiro? Segundo os articuladores da Mamata, a fonte de recursos poderia incluir dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal, que tem que ir para educação e saúde. E eles querem votar esse pacote no Senado ainda nesta semana. O governo está tentando conter o prejuízo. Já ofereceu até os 82 bilhões de sobras do Fundo Safra. Mas os caras querem mais do que o dobro. E se eles conseguirem aprovar esse valor de 180 bi, é uma pancada em todos nós. Porque, de acordo com uma nota técnica enviada pelo Ministério da Fazenda à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, esse PL teria um impacto fiscal de 830 bilhões de reais em 13 anos, quer dizer, quase um trilhão. Um baita prejuízo financeiro para o país, que ainda pode se somar a esse impacto ambiental gigante que a Giovana está descrevendo aqui. Em que pé ficou, Eu sei que as votações ainda estão acontecendo, mas até onde você acompanhou, até onde foi possível ver, como ficou, Giovana?
Além dessa coisa da urgência, do supermapa, outra coisa que já passou nessa terça-feira é um projeto que vai agora para o Senado, que trata da proteção sobre os chamados campos nativos. Que é, a gente tem pensa em vegetação, normalmente a gente pensa em floresta, né? Mas esses campos mais baixos, campos de altitude, é o que a gente vê, por exemplo, também o campo do Pantanal, o campo dos Pampas, também é vegetação nativa, é importante para a biodiversidade, é importante para proteger recurso hídrico e tem esse projeto que basicamente acaba com a proteção a esse tipo de vegetação. Agora, vejam como as coisas sempre assim, né? Eles partem do pequeno e tentam tomar tudo que eles puderem junto, né? A ideia original desse projeto veio do deputado gaúcho Alceu Moreira, do MDB, ruralista de carteirinha. E ele tinha sugerido se considerar como áreas chamadas consolidadas uma região muito específica do Rio Grande do Sul, que são os chamados Campos de Serra Acima. É uma região que é ocupada realmente há décadas por agricultores, ela tem de fato muito uso, muita plantação, e eles queriam tirar as proteções ambientais dali com a justificativa de que isso acaba prejudicando injustamente os pequenos produtores. Parece que de fato tem algumas questões ali que passaram que são polêmicas. Então, assim, esse lugar muito específico talvez precisasse de um ajuste pontual. Aí o projeto foi, em 2024, para a Comissão de Constituição e Justiça, chegou lá, foi super alterado para, em vez de só considerar esses campos específicos da Serra Acima, começaram a considerar todos os campos nativos do país inteiro. E aí isso incluiu todos os biomas, não só a Mata Atlântica, ele pega a Mata Atlântica, ele, nessa leitura, ele acaba tirando uma proteção extra que a Mata Atlântica tem, acho que todo mundo sabe, esse é o bioma que foi mais desmatado no país, né? Só tem cerca de 20% restantes hoje, e aí até por conta dessa especificidade, né, dele ser tão raro, ele tem uma lei própria, né? Existe o Código Florestal que rege todo mundo, mas a Mata Atlântica tem a lei da Mata Atlântica que é ainda mais restritiva. Bom, esse projeto basicamente tira essa proteção extra e altera a proteção de... Foi feito um cálculo pela SOS Mata Atlântica de 48 milhões de hectares de campos em todo o país. Só para vocês terem uma ideia, 48 milhões de hectares é o tamanho somados ali do Paraná e do Rio Grande do Sul juntos. Então, é coisa pra caramba. Eles estão falando que é tipo equivale aos campos ali de 50% do Pantanal, 32% dos Pampas e 7% do Cerrado. Bom, o que aconteceu? Quando eles passaram esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eles puseram um caráter terminativo, que é uma brecha aí que a Câmara coloca, que o Congresso coloca, para que a coisa passe mais rápido. Então, com caráter terminativo, você nem precisa passar pelo plenário da Câmara, iria direto para o Senado. Mas isso aconteceu lá em 2024 e a coisa ficou parada. Bom, estamos no dia do agro, né? Então, bora passar essas coisas que ficaram para trás. E aí, a ideia, então, era avançar com isso. O pessoal do PSOL e da Rede fizeram... Aí, a ideia era o contrário. Eles puseram um requerimento para falar assim, não, gente, a gente quer que esse projeto passe pelo rito normal de discussões. A gente quer que esse projeto passe pelo plenário da Câmara para poder ter tempo de negociar e, quem sabe, voltar para a redação original do projeto de modo a ficar lá mais restritivo, né? Então, eles fizeram o quê? Eles puseram esse requerimento em votação na terça-feira na Câmara e, obviamente, a bancada ruralista não deixou esse requerimento ser aprovado. Então, pronto, esse PL vai direto para o Senado. Só para completar a festa do caqui, eles puseram também de última hora, deve ser votado agora na tarde dessa quarta-feira, um requerimento de urgência para reduzir a Floresta Nacional do Jamanchim. Essa é uma floresta que fica ali na região de Novo Progresso, no Pará, uma região, né, onde você tem uma fronteira de desmatamento avançando. Existir uma floresta nacional é muito importante porque isso funciona como uma barreira para o desmatamento, né? Só que essa é uma região que vem sendo ameaçada faz muitos anos, porque a flora em si tem um monte de propriedade já de invasor ali dentro. Eles falam que eles têm direito àquela terra, então, assim, é uma região complexa. Mas, assim, tá se falando dessa flora, gente? Nossa, eu me lembro de fazer matéria disso há 10 anos. E aí, agora, do nada, porque é o dia do agro, bora avançar.
Foi ali o dia do fogo.
Foi na região de Novo Progresso, Tanto esse projeto quanto lá o projeto dos embargos remotos vão à votação agora na quarta-feira, e o que já passou, então, é essa história dos campos e a urgência lá para a história do supermapa. É este o quadro que temos neste momento.
Pois é, dia do agro, dia da mamata, dia do chororô dos grandes produtores. A gente vai ficar de olho nisso, continuar de olho nisso, mas por enquanto vamos embargar este programa, que chegou a hora de irmos embora. Mas antes de ir, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo o que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor agora mesmo para contato@pública.org. Agora me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Um abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal.
Um abraço, Marina.
Tchau, Terto. Tchau, Giovana. Tchau, gente. Até semana que vem.
Semana que vem estaremos de volta quinta-feira, bem cedo, às 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast no YouTube da Agência Pública. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo. Nesse episódio, usamos áudios da TV Câmara. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.